Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos apresentando aqui, que tem como base o Evangelho de Marcos. Nós estamos trabalhando esse evangelho, entendendo que, assim, todas as escrituras, né, elas são importantes, mas os evangelhos, ele traz justamente as características de Jesus, das quais nós, que queremos buscar e ser seus discípulos, precisamos, assim, implementar e desenvolver na nossa vida. Eu agradeço muito ao Seminário Teológico Ebenezer, que tem nos dado essa oportunidade de levar esses estudos até você, fazer com que você ouça a sua palavra e deixe a palavra de Deus falar no seu coração. A partir desse momento, você pode justamente aprender e desenvolver a sua vida pessoal, como também desenvolver uma vida serva, uma vida que busca fazer a vontade do Pai acima de qualquer coisa. Então, ficamos muito felizes e agradecidos ao seminário, sobretudo a Deus, por essa oportunidade de levar o Evangelho para você. Então, depois que nós falamos aquele versículo inicial, né, quando Marcos apresenta a sua ideia inspirada por Deus, né, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, é importante a gente entender que os versos seguintes, né, vão justamente trazer a citação dos antigos profetas, tanto Isaías quanto Malaquias, né? Porque, como diz no versículo 2, né, conforme está escrito na profecia de Isaías, né, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Então, nesse ponto, né, que vai, assim, trazer essa mensagem dos profetas, né, onde Deus enviaria um mensageiro para Israel para preparar eles, né? No caso, a gente pode aqui ver que João Batista é esse personagem, né? E nesse ponto ele vai justamente entender, né, que parecia, né, ou talvez esse suspense do que está sendo escrito, o que é que vem, né? Parece que era Deus que iria se apresentar, né, pessoalmente para resgatar o seu povo e se tornar rei deles. Então é como se assim, Marcos, né, quisesse dizer que Deus, né, estaria justamente presente nesse momento. Mas aí, quando nós vemos João Batista ser introduzido, né, como esse mensageiro, e nesse ponto, em seguida, esperaria-se que fosse Deus aquele que aparecesse pessoalmente, Marcos vai introduzir justamente Jesus. E isso é marcante, porque essa introdução aqui de Jesus Cristo é espetacular, porque nós vemos aqui, né, que quando ele entra em cena, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus, porque logo ele aparece e ele vai justamente para ser batizado por João Batista, ok? E aí no versículo 7 e 8, quando João Batista introduz, né, Jesus, Jesus vai aparecer, e aí naquele batismo, que é espetacular, versículos 9 a 11 do capítulo 1, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre Jesus, e aí você tem uma voz que é impressionante, porque uma voz rasga o céu e declara: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Então isso foi uma apresentação assim espetacular que Marcos traz, e certamente traria um impacto muito grande nos seus leitores. Você, como eu, quando entra nessa narrativa, certamente você se impressiona com o impacto que Marcos quer trazer ao apresentar Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, aquele que viria justamente tirar o pecado do povo. Então, depois desse momento, nós encontramos, né, Jesus sendo apresentado por Marcos, né, mostrando que ele é justamente aquele que o Senhor escolhe, porque ele confirma isso, né, ao apresentar Jesus sendo tentado no deserto. Ele passa 40 dias como se estivesse confirmando o seu ministério, e aí ele vai dar início ao seu trabalho na Galiléia, como nós falamos na aula anterior. E aí Jesus vai para a Galiléia e começa a anunciar as boas novas do reino de Deus, que está justamente se aproximando. Então, nesse ponto, nós podemos ver que Jesus está dando continuidade, né, à história que vem desde o Antigo Testamento, porque a vida de Jesus, né, ou a lei, ela é o condutor, aquele que leva aqueles leitores do Antigo Testamento até Jesus Cristo, onde traz a história do resgate de Deus para o mundo, né? E esse resgate de Deus é justamente culminado, ou ele chega justamente quando Jesus aparece para confirmar esse plano que nós, quando lemos o Antigo Testamento, podemos perceber. Então, nesse sentido, encontramos essa ideia apresentada por Marcos, que através de Jesus, Deus está restaurando o seu pensamento, o seu governo, o seu poderio sobre o mundo, e sobretudo convidando este mundo a viver debaixo do seu reinado, porque o rei chegou, o Messias chegou, o Salvador chegou, o Filho de Deus chegou, e aquele que realmente decidisse seguir ele estaria se sujeitando à promessa de Deus de restaurar o mundo, e sobretudo seria beneficiado com isso. Isso é espetacular, porque nesse ponto nós podemos ver que Marcos nos dá um grande bloco, né, de histórias mostrando o poder de Jesus Cristo, trazendo esse reino apresentado com Jesus. E quando ele traz esse reino, esse poderio do Senhor é apresentado, como diz aí, através de curas, através de restauração daqueles que estão enfermos, daqueles que estão cansados, sobrecarregados, debaixo da opressão de espíritos malignos, né? Então, esse trabalho de Jesus vem justamente mostrar esse reino poderoso do qual o Filho de Deus estava pronto para reinar. Então, nesse sentido, Jesus faz algo que é impressionante. Jesus começa a, assim, perdoar o pecado do povo. Ora, quem tem poder de perdoar o pecado do povo é Deus. É Deus que tem o direito para isso. E ele vem e se coloca nesta posição porque ele é Deus. E Marcos traz, assim, de forma imponente, essa ação de Jesus de perdoar os pecados das pessoas, o que isso assim sacode muito aqueles seus ouvintes, aquelas pessoas que estavam presenciando, produzindo neles assim várias respostas diferentes, né? Porque quem é esse homem que está chegando, né? Então, algumas pessoas seguem Jesus e se tornam seus discípulos, né? Por verem que ele realmente era o Messias, mas, no entanto, outros não sabem o que pensar e, de certa forma, os rejeita completamente. E essa rejeição parte-se justamente daquelas autoridades religiosas, né? Que acusava Jesus, assim, perdoando o pecado. Isso é blasfêmia contra Deus. E aí vai dizer que ele está possuído do mal e não é um ser divino, não é um profeta de Deus, e aqueles líderes religiosos vão contra Jesus, não aceitando os seus ensinamentos. Mas Jesus não está assim nem aí com eles, né? Na verdade, ele está na sua pregação e na sua ação curadora, chamando atenção para que aquelas pessoas possam se voltar para ele. E aí, no capítulo 4, nós podemos ver Jesus falando algumas parábolas. E uma das que ele justamente começa a falar é a parábola do semeador, né? Ele vai assim falar, né, sobre essa parábola, que demonstra como é que está o coração das pessoas. E a apresentação de Jesus ao dizer que a sua mensagem é como aquela semente lançada em diferentes solos, né, vai justamente impactar aquelas pessoas e fazê-las pensar em que solo elas estão, se elas são receptivas, se elas não são receptivas. E aí elas podem analisar a si mesmo e ver se realmente estão aceitando Jesus, se estão com o coração aberto, disponíveis para que a palavra de Deus seja plantada e frutifique. De fato, essa é a nossa intenção, né? A intenção de todos nós, que ao ouvir a palavra de Deus, a gente possa justamente deixar que ela transforme o nosso coração e que nós possamos produzir frutos para o reino de Deus, para desenvolver justamente o seu reino, não só em nós, mas todas as pessoas que nos cercam. E aí ele fala justamente em seguida da semente de mostarda, né? Que é muito pequena, que parece ser insignificante, mas realmente é o que descreve o reino, né? O que descreve Jesus, que parecia lá alguém insignificante, alguém da Galiléia, alguém que assim as pessoas não consideravam como Deus, mas ele traz o reino e traz o reino com poder. Então, era isso nesse começo, né, da ação de Jesus na Galiléia, que Jesus espera que eles pudessem se conectar a ele, se sujeitar a ele e aceitarem Jesus como Senhor e como Salvador. E é justamente essa minha intenção, essa nossa intenção, de quando ouvir a mensagem de Jesus, a gente possa se colocar aos seus pés e fazer com que ele atue de forma bastante poderosa nas nossas vidas. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.